Senhor presidente, senhora senadora, colegas, queria, antes de começar um pronunciamento que tinha programado para hoje, registrar para todos que me assistem, que me ouvem, e pedir que fique registrado nos anais do Senado Federal a morte de José Vasconcelos, aos 85 anos. Me refiro a um grande brasileiro. E estou certo de que a morte de Zé Vasconcelos, como gostava de ser chamado, não passa em branco no país e também não passa, muito menos em branco, no nosso estado do Acre. Na verdade, ele é nosso conterrâneo. Nasceu em Rio Branco no ano de 1926 e sempre se orgulhou da sua raiz. Era neto do então governador do Acre, José Tomás da Cunha Vasconcelos, de quem herdou o nome. Seu avô era pernambucano e foi o segundo governador do então território do Acre, entre 1923 e 1926. José Tomás Vasconcelos foi ainda prefeito dos departamentos do Alto Tarauacá e do Alto Acre, e um político importante durante as três primeiras décadas do território federal do Acre. Zé Vasconcelos saiu do Acre ainda criança para ser um pioneiro, tal como seu avô, só que no mundo das artes. Meu caro senador Mocca, começou com 16 anos, em 1942, quando venceu um programa de calouros na Rádio Clube do Rio de Janeiro, imitando narradores de cinema. Além de vencer o concurso, foi logo convidado para trabalhar em outras emissoras. Ficou famoso ainda no rádio, imitando vozes de locutores, artistas e apresentadores de programas de auditório. A imitação mais popular era do famoso e saudoso Ari Barroso, também considerada uma das mais perfeitas de todos os tempos. Produziu, escreveu e atuou no primeiro programa humorístico da televisão brasileira, A Toca do Zé, em 1952. Em 1960, um outro feito pioneiro. Transformou em LP seu show de teatro, Eu Sou o Espetáculo, que vendeu 100 mil cópias neste mesmo ano. Muito provavelmente, foi o primeiro humorista a conseguir esta façanha. Foi muito ousado quando começou a apresentar seus shows sozinho no palco, na companhia apenas de um microfone. Esse foi outro ato pioneiro na comédia brasileira, abrindo caminho para outros grandes nomes da comédia brasileira. É o que conhecemos hoje como stand-up. Na televisão, fez sucesso na escolinha do professor Raimundo, como o gago Raimundo Barbosa, o Sá Silva. Aliás, interpretar gagos era uma de suas especialidades. O que pouca gente sabe é que, assim como o conterrâneo Armando Nogueira, Zé Vasconcelos também era apaixonado pela aviação. E não ficou só na brincadeira. Foi piloto profissional da antiga Cruzeiro e Transbrasil, fazendo até voos internacionais. Seu último trabalho de TV foi na Escolinha do Barulho, na Record, no final dos anos 90. Diagnosticado com mal de Alzheimer, afastou-se da TV e passou seus últimos anos no interior de São Paulo. Neste momento, sei que posso fazer isso em nome de todos os colegas senadores. Gostaria de dizer para sua esposa, Dona Irene, seus quatro filhos, que um pouco de José Vasconcelos sempre estará onde houver um artista a distribuir risos por este país. Porque para o Zé Vasconcelos, como gostava de ser chamado, esse acreano, que levou bem longe o nome do Acre, mais importante do que rir era plantar felicidade. Gostaria, então, senhor presidente, que constasse nos anais dessa casa nossos votos de pesar e de solidariedade à família de José Vasconcelos.
Eu posso adiantar que Vossa Excelência será atendido na forma do regimento e Vossa Excelência falou em nome do Senado da República.
Muito obrigado, senhor. E queria, por fim, aproveitando meu tempo regimental, fazer um outro registro e que penso da maior importância. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria registrar desta tribuna a aprovação no último dia 5 da medida provisória 537 de 24 de junho do corrente ano, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa e da Integração no valor global de R$ 500 milhões. Acompanhando o lúcido parecer do nobre e querido amigo senador Ciro Miranda, esta casa aprovou a MP nos termos do projeto de lei de conversão, fato que ocorreu, por feliz e simbólica coincidência, na mesma data em que comemorava o transcurso dos 23 anos da promulgação da Carta de 1988, a Constituição Cidadã. Além de externar meus sinceros cumprimentos aos integrantes do Senado Federal pela sábia decisão de aprovar matéria de tamanha relevância, gostaria também de enaltecer a decisão da presidente Dilma de encaminhar a proposta ao Congresso Nacional. Eis mais uma iniciativa a confirmar o vigoroso conteúdo social de um governo comprometido com a redução das desigualdades e com a elevação dos padrões de vida dos segmentos da população brasileira historicamente mais excluídos. Como presidente da Comissão Temporária de Defesa Civil do Senado Federal, que tenho a honra de compartilhar a responsabilidade com o nobre relator Cacildo Maldani, que nesse momento não está conosco, mas se convalesce de um problema de saúde, mas que tem sido incansável na busca do aperfeiçoamento da legislação de defesa civil no Brasil e de responsabilidade institucional no trato da defesa civil por nosso país, vejo que as teses defendidas por mim, pelo senador Cacildo Maldani e por tantos, em tantas audiências que fizemos em todas as regiões do Brasil, no âmbito da comissão, inclusive com contribuição de representantes da sociedade civil, tendo em vista a devida ressonância, né? Eu queria fazer esse registro, que tudo o que temos feito está surtindo efeito agora, quando nós estamos vendo atitudes concretas por parte do governo. Cada vez mais cresce a consciência de que a nação não pode assistir inerte à chegada de calamidades para tomar providência. Providências que, na mais das vezes, não passam de meros paliativos. O que se quer, na verdade, senhor presidente, é que o poder público tenha a suficiente agilidade e os recursos necessários para agir antes que as tragédias aconteçam. Nesse sentido, o montante de recursos definidos pela medida provisória que acabamos de aprovar na semana passada é indicativo do compromisso governamental da presidente Dilma de fazer frente aos estragos já verificados e, daí a maior importância, antecipar medidas que possam minimizar os efeitos de tragédias vindouras. Está bem nítido em nossa memória o doloroso cenário causado pelas chuvas torrenciais e por enchentes de rios que, no passado recente, enlutaram diversas regiões do Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Vossa Excelência, que preside essa casa, sabe que todos os anos o próprio Rio Grande do Sul, estado que Vossa Excelência tão bem representa, vive tragédias, com aqueles mais pobres sofrendo mais. O Brasil não tem temperaturas e clima, de modo geral, extremados, mas o Brasil ainda segue despreparado para prevenir, para adotar medidas preventivas, salvando vidas e, ao mesmo tempo, evitando perdas materiais. Os desastres naturais só mudam de endereço mês a mês no nosso país. Queimadas no Distrito Federal, no Centro-Oeste, em Minas Gerais. Secas no Nordeste, agora no Norte também, no Sul. Cheias do Sul ao Norte, ao Nordeste. E, dessa maneira, temos, com pesar de registrar, por exemplo, No Sudeste, a tragédia, as perdas de milhares de famílias que perderam tudo o pouco que tinham e também quase 1.000 vidas perdidas no desastre natural na região serrana, no Rio de Janeiro. Isso sem falar nas outras, de anos anteriores, como a de Angra dos Reis e Niterói em locais que transformaram Niterói e Angra dos Reis em local de dor, pranto e desespero. Eis, pois, o objetivo da medida provisória, que em boa hora este Senado aprovou. De um lado, no âmbito do Ministério da Defesa, possibilitar sua pronta atuação em ações próprias de defesa civil. Aliás, o Brasil precisa, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, já tem um compromisso, instalar imediatamente o Centro de Prevenções de Desastres Naturais. Todos nós carregamos um celular junto conosco, temos acesso à internet, até nos informamos da temperatura, se vai chover ou não vai chover. Mas essas informações não são transformadas em alertas. E é muito frágil ainda o sistema de alerta brasileiro de defesa civil, e há um compromisso do ministro Aloysio Mercadante de ainda, no final deste ano, ou no mais tardar, começo do próximo ano, instalarmos um centro de alerta nacional, onde certamente vamos salvar vidas e evitar danos materiais, principalmente junto às camadas mais pobres da população. Em suma, busca-se fazer uso da logística, da estrutura física, dos recursos materiais e humanos das Forças Armadas para socorrer prontamente as vítimas. Aqui, vale registrar que o papel das Forças Armadas tem sido exemplar. Não importa a região, o dia da semana, a hora, eles estão sempre prontos a socorrer municípios, estados e a população de modo geral. Aliás, é acertado isso porque eles têm uma presença em todos os cantos do Brasil e só com mais apoio às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, nós podemos, de alguma maneira, seguir agradecendo pela ajuda recebida. Por outro lado, senhor presidente, num primeiro momento, os recursos alocados ao Ministério da Integração Nacional viabilizarão, como acontece com o Estado do Acre, 500 unidades habitacionais, o atendimento às populações vítimas de desastres naturais causados por chuvas torrenciais, inundações em municípios da região Norte e Nordeste. Além disso, o crédito também deverá ser utilizado para atender as populações que sofrem os efeitos da prolongada estiagem em municípios da região Centro-Oeste e Nordeste. Feito o registro da aprovação da MP 537, resta-me reiterar os cumprimentos aos nobres colegas senadores e senadoras e reafirmar a disposição de nossa Comissão Temporária de Defesa Civil, aprovada nesse Senado, no começo dessa legislatura, de continuar seu trabalho, sempre na perspectiva de que antecipar é melhor que remediar e que a complexidade do tema requer participação de todos. Estou certo, e queria concluir esse pronunciamento, estou certo de que o Senado Federal, antes do fim desse período legislativo, nós vamos oferecer ao Brasil uma legislação mais objetiva no sentido da prevenção aos desastres naturais. A ONU estabeleceu uma unidade, um escritório para tratar os riscos de desastres naturais no Panamá e afirma que para um real que se gasta na prevenção aos desastres naturais se economiza 7 na reconstrução. O Brasil não tem clima extremado, felizmente, como outras regiões do planeta, mas mesmo assim estamos, talvez por omissão que tenhamos tido no passado, estamos contando as vítimas e os prejuízos e podemos evitar as mortes, salvar vidas e, ao mesmo tempo, evitar prejuízo a uma parcela da população, que basta olhar na televisão ou acompanhar o noticiário. Sempre que tem uma cheia, sempre que tem uma situação mais extremada de clima, de seca, ou mesmo de incêndios florestais, ou mesmo de inundações, a população mais carente é a que paga uma dívida que ela não pode pagar. Então, cabe ao Poder Legislativo modificar as leis no sentido da prevenção. E estou certo, com esse gesto da presidente Dilma, de liberar 500 milhões de reais para prevenção e reconstrução a partir do que vivemos com os desastres naturais, que o Brasil tratará esse tema com a necessidade, com a seriedade e com a celeridade que o tema requer. Muito obrigado, senhor presidente.